Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A reforma tributária deve concentrar as atenções no segundo semestre aqui no Senado. A proposta, que unifica e simplifica os impostos sobre o consumo, foi aprovada pela Câmara por ampla maioria e vai começar a ser debatida aqui no Senado em agosto. Mas como será esse debate aqui no Senado Federal? É isso que a gente vai conversar agora com o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa.
É uma satisfação estar com você, Carla.
Senador, a gente já tem aí definido o relator, senador Eduardo Braga, a tramitação também, CCJ e plenário. Há senadores que defendem o rito mais célere, já que ela já foi discutida há muito tempo pela Câmara, e há senadores que argumentam que querem mais tempo para debater a reforma, exatamente porque a Câmara debateu por muito tempo. Como que o senhor acha que deve ser esse debate aqui no Senado?
Bom, o tempo precisa ser suficiente para que a gente possa melhorar o texto, corrigir algumas possíveis distorções, a gente precisa se debruçar sobre esse texto. E eu acredito que final, meados de setembro, a gente consegue entregar, depois de audiências públicas, apresentação do relatório, pedido de vistas, toda a tramitação normal e plenário, eu acredito que em meados de setembro a gente consegue ter aprovado o texto da reforma tributária.
O Senado é a Casa da Federação e a gente tem uma questão federativa que pegou, né, que foi bastante polêmica lá na Câmara, que é a mudança da tributação da origem para o destino, né? Alguns municípios argumentando que vão perder a arrecadação, principalmente o município de São Paulo, e que essa arrecadação vai ficar concentrada no Conselho Federativo, que tiraria a autonomia de estados e municípios. Esse é um ponto já pacificado, senador, ou isso pode ser alterado aqui no Senado?
Eu acho que a gente precisa, no Senado, aperfeiçoar, porque como Casa Federativa, a gente precisa ter um equilíbrio de forças entre as unidades federadas, certo? Municípios, estados, União. Agora, esse debate de cobrar um imposto na origem, no destino, ele é antigo, mas é preciso que a gente seja justo. Quem paga o imposto é quem consome. E quem consome, se está gerando esse imposto, ele deve ser revertido a sua maior parte para o destino, certo? Porque quem produz, além de ter o emprego, além de ter toda a condição, a geração de riqueza que a produção gera para quem é produtor, ainda ficar com a maior parte do imposto arrecadado não é justo. O imposto no mundo inteiro geralmente é cobrado no destino e fica a maior parte no destino. Fica e deve ser revertido para quem pagou. Aqui nós devemos aperfeiçoar esse Conselho Federativo. Espero que a gente consiga dar um equilíbrio maior para que uma unidade ou um grupo de unidades federadas não tenha supremacia na definição de como serão rateados esses impostos.
É porque há também esse receio de que esse Conselho tenha mais poder do que as unidades da Federação.
Então, esse Conselho, obviamente, que ele vai ter mais poder do que uma unidade específica. O que ele não pode é dar mais poder a algumas unidades em detrimento do conjunto. Porque, veja, o Pacto Federativo e a República Federativa são três entes federados. E o Senado tem uma responsabilidade de garantir um equilíbrio entre as unidades. E essa é uma questão que precisa ser aperfeiçoada para que nenhum Estado fique subordinado aos interesses de estados com maiores populações, certo? Porque na Câmara, ali está a representação do povo de cada estado. Aqui é a Casa do Equilíbrio, que define o poder de acordo com a paridade de forças entre as unidades federadas e faz o equilíbrio com a representação do povo, que forma um congresso bicameral como é o nosso. Então, creio que a gente vai ter um debate aprofundado sobre isso, com o objetivo não de prejudicar essa unidade federada ou aquela unidade, ou beneficiar essa ou aquela, mas gerar um sistema harmônico de poder repartido para que as coisas possam caminhar sem gerar danos à maioria ou a 99% dos municípios, que alguns municípios podem perder um pouco, outros ganhar um pouco mais, decorre de uma reforma que quer tornar mais equânime essa distribuição da riqueza que é arrecadada agora com a contribuição sobre bens e serviços e a contribuição, o imposto sobre bens e serviços.
Agora, vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos serviços, a questão setorial mesmo, né? O setor de serviços vai ter uma carga maior na qualificação do ICMS, do ISS. E, apesar dessa carga maior, a Câmara tentou, de certa forma, suavizar um pouco essa incidência dessas alíquotas, colocando algumas atividades com uma alíquota reduzida, como saúde, educação, transportes. O Senado pode incluir, há alguma intenção de incluir outras atividades que também mereçam essa alíquota reduzida? Você acha que isso pode acontecer?
Pode acontecer. Eu acho que essa parte de redução de alíquota, a Câmara fez um trabalho bem feito. Isentar uma parte dos produtos que compõem a cesta básica foi uma medida extremamente saudável. É importante para reduzir a carga tributária para os mais pobres, é o que tem de progressivo, né? Ou seja, paga mais quem ganha mais, ou seja, e quem ganha menos compra produtos de primeira necessidade. Essas pessoas não devem pagar imposto, né, sobre esses produtos. Então, acho que isso foi acertado. A redução de impostos sobre alguns itens, como a energia elétrica, que é de uso intensivo, a cobrança de mais impostos para bens que causam mal à saúde, como cigarro, bebida, impostos seletivos para poder pegar quem tem mais dinheiro, quem tem bens de alto valor agregado, como aviões, barcos, luxo, precisa ser, de certa forma, que é o patrimônio, o luxo, isso precisa ser tributado. Pode ser que alguns itens entrem a mais, mas isso eu acho que isso não vai ser o centro do debate. Eu acho que o centro do debate é esse equilíbrio federativo que a gente precisa construir aqui no Senado.
Agora eu queria fazer uma pergunta específica para o senhor, que é do Nordeste, né? Na Câmara teve um artigo que foi destacado que perdeu por um voto, apesar do governo gostar de que esse artigo estivesse, né, no texto, que é a prorrogação daquele benefício do IPI para as indústrias de automóveis poderem se instalar em estados da região Nordeste. Perdeu por um voto. O senhor acha que aqui no Senado isso pode ser alterado?
Vai ser revertido. Com certeza. Existe um compromisso do líder do PSD, do senador Otto Alencar, existe o compromisso do nosso líder do PT, creio que o MDB, o líder do bloco, que é o Renan Calheiros, também tem este compromisso do bloco, do maior bloco partidário, que tem o relator, que é o Eduardo Braga. Eu creio na reversão, porque foi por um voto, né? E um voto que pode ter sido fruto da desatenção de alguém. Veja, esse regime deu ao Nordeste duas grandes fábricas, uma fábrica da Ford, que agora vai virar uma fábrica da BYD, e uma fábrica da Jeep, da Fiat, agora da Stellantis, em Pernambuco, que hoje mudou a realidade tanto da Bahia quanto de Pernambuco, e agora tem uma montadora no semiárido pernambucano, em construção. Então, creio que a gente deve reverter isso aqui no Senado.
Senador, para a gente finalizar, a CAI montou um grupo de trabalho que vai debater a reforma. Apesar de não ser uma instância de deliberação, os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos querem participar do debate, eles montaram esse grupo de trabalho. Como que o senhor acha que esse trabalho vai ser aproveitado? E também, qual é a sua expectativa, senador, em relação? O senhor acha que realmente até o fim do ano essa proposta está promulgada, já prevendo um retorno para a Câmara?
Eu acredito que até final de outubro a Câmara já vai ter se debruçado sobre o texto que saiu do Senado e a promulgação deve acontecer início de novembro. Início de novembro acho que a gente deve ter a promulgação desta reforma tão esperada e tão importante para o Brasil. Porque passou pela Câmara, vem para o Senado, não tem primazia de uma casa sobre outra. Então, é preciso que a gente construa isso num debate permanente com o presidente da Câmara, os líderes da Câmara aqui do Senado, para que a gente saia daqui com um texto consensuado e que demonstre um aperfeiçoamento em relação ao que saiu da Câmara, para que a gente não tenha que fatiar a proposta. Eu acho que o melhor é que a gente promulgue, que tenha a promulgação dessa PEC na sua inteireza, na sua completude, porque representa um passo significativo. Não é a reforma ideal, mas é uma grande reforma para os tempos que a gente vive.
E o senhor acha que esse grupo de trabalho deve conversar, ficar próximo do relator, senador Eduardo Braga?
Sim, eu acho que o relator vai aproveitar bastante do debate. Ele é uma pessoa experiente, já foi governador, conhece bem o que é essa questão tributária, essa confusão tributária que tem no Brasil. Então, eu creio que ele vai aproveitar o trabalho desse grupo de trabalho, vai aproveitar as contribuições desse grupo de trabalho.
Tá certo, senador. Quero agradecer muito a sua presença aqui e os seus esclarecimentos.
Muito obrigado. Um grande abraço para todos os telespectadores da TV Senado.
E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/tv e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.